Café na Praça com Ana Margarida Silva.
Olá, seja bem-vindo ao Café na Praça, o podcast que semanalmente lhe vai trazer as pessoas que nasceram ou que têm ligação ao Alto Minho e que, após uma breve pausa, está assim então de regresso. Esta semana tenho comigo Ana Margarida Silva. Ana, muito obrigado por teres aceitado o convite para este café.
Eu é que agradeço ter sido escolhida.
A Ana, apesar de... A Ana faz parte da minha vida indiretamente há muitos anos, porque... E foi através... E por causa desse motivo também foi o motivo que a convidei, porque ela foi, é guia, e não, ela já me vai confirmar isso, e por causa da minha irmã e da minha mãe, então acabámos por, não diretamente conviver, mas o nome dela sempre foi várias vezes, ouvi várias vezes o nome dela, mas o podcast Café na Praça começa sempre com uma pergunta com todos os convidados e a Ana não vai ser diferente. Ana, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Olha, essa é uma pergunta por acaso muito engraçada, porque aquilo que eu queria ser em criança, a primeira coisa que eu me lembro de querer ser foi Doutora Eduarda. Era o nome da minha pediatra.
Ah.
Então, quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu respondia não, que queria ser médica, mas que queria ser Doutora Eduarda. Mas essa foi assim aquela primeira vontade, ainda completamente imatura e infantil. Depois, penso que até tenha sido anterior a terem entrado para a escola primária, como na altura se chamava, hoje primeiro ciclo, mas depois, quando comecei a aprender a ler e a escrever, e ao longo da minha escolaridade, logo na primária, aquilo que eu queria ser e a que eu brincava com as minhas bonecas era exatamente aquilo que eu sou hoje, professora. Eu lembro-me de alinhar as minhas bonecas, de pegar nos livros daquela coleção da Anitta, que eu adorava e que devorava, e portanto fazia a voz de professora e depois de aluna, não é? Depois mandava cada uma das bonecas ler uma parte do livro, e obviamente era eu que fazia todas as vozes, não é? Porque as bonecas não falavam. Portanto, faço aquilo que de facto sonhei sempre ser e estou muito concretizada.
Estudaste na Frei, depois liceu?
Estudei na Frei, mas depois não fui para o liceu, fui para a escola secundária de Monserrate. Felizmente, nada contra a escola secundária de Santa Maria Maior, mas a escola secundária de Monserrate é mesmo a sério uma das minhas casas. Não sei se é a segunda, se é a terceira, mas é uma das minhas casas. Porque na altura nós ingressávamos na escola secundária no sétimo ano, portanto, hoje os miúdos vão para a secundária no décimo, portanto, estão 3 anos na secundária. Nós tivemos 6, não é? Do sétimo ao 12º. E, de facto, as minhas vivências na escola secundária de Monserrate foram marcantes, especialmente a dois níveis. Um, por muitos professores, excelentes professores que tive e que tenho a certeza que foram eles que me inspiraram para ser aquilo que sou hoje, professora também. E segundo, porque foi lá que eu fiz as grandes amizades que ainda hoje mantenho. Portanto, o meu grupo de amigas, que éramos basicamente 10 raparigas, ainda hoje nos mantemos todas muito próximas, muito amigas, e foi realmente na escola secundária de Monserrate que tudo nasceu e foi crescendo.
E esse grupo de 10 amigas era só na escola que convivia ou depois a amizade passou para
Pois a
outro lado?
amizade fez-me levá-las para as guias, claro.
Tu é que as
Mas
levaste?
depois. Sim.
Tu é que as levaste?
Sim, basicamente eu terei levado grande parte das amigas que eu fui conhecendo ao longo do meu crescimento, eu fui levando-as para as guias, sim. Quase todas, foram muito poucas aquelas que acabaram por não entrar para as guias e, portanto, acabámos por estar muito juntas na escola e depois muito juntas nas guias também. E, aliás, mais tarde, quando fui estudar para a universidade, obviamente que as novas amizades que fiz em Coimbra já não iam entrar para as guias, não é? Na universidade não é muita idade em que se entra para este tipo de movimentos. Mas algumas amigas minhas que conheci na universidade têm hoje as filhas nas guias e moram noutras cidades do país. Porque eu realmente sempre falei com muito entusiasmo das guias.
E conciliaste enquanto foi em Coimbra que andaste? estudar?
Bra.
Sim, conciliaste Coimbra e continuaste no movimento? Ou fizeste uma pausa?
Sim, mas houve fases que foram muito difíceis,
Claro.
na verdade. Aliás, a companhia de guias onde eu cresci, não é? Que foi a de Viana mesmo, passou algumas fases um bocadinho difíceis, porque na altura já existia Politécnico em Viana, mas também ainda não existia a oferta de cursos que há hoje, e portanto ainda havia muito poucas chefes a ficarem a estudar em Viana. E na verdade, por exemplo, quando eu entrei para a universidade, nós éramos quatro chefes. E eu fui a que fiquei mais perto de Viana. E fui para Coimbra, numa altura em que ainda não existia a A28, portanto, a viagem fazia-se pela Nacional 13, não é? Pela antiga Ponte de Fão. A outra chefe foi para Lisboa e as outras duas chefes foram para Faro, para a Universidade do Algarve. Portanto, houve ali uma fase que foi muito difícil para a companhia, porque não havia nenhuma chefe que estivesse realmente aqui em Viana, e em especial nas épocas de exames. Eu simplesmente não vinha à Viana, porque eu sabia que se viesse à Viana eu não ia aprovar nos exames, porque eu enfiava o fim de semana inteiro nas guias, que era o que fazia no resto do ano. Portanto, na altura em que era mesmo para estudar, eu ficava tipo um mês ou um mês e meio, às vezes sem vir à Viana, e claro, foi difícil conciliar. Mas depois, quando terminei o curso, eu e essas outras chefes que também tinham entrado para a universidade comigo, dessas quatro, três voltamos para Viana. E decidimos, portanto, a companhia nunca fechou, não é? Mas passou ali uns anos muito difíceis e depois, quando regressamos, decidimos reativar e a companhia cresceu muito novamente. Mas hoje verifica-se um bocadinho isto novamente. Eu tenho lá as minhas filhas com chefes todas a estudarem fora e é difícil,
Sabes que isso não se
mas.
verifica hoje novamente, isso verificou-se sempre. Acaba por ser uma realidade que se verifica muito numa quando os movimentos acabam por ter direções jovens, porque e já tá, eu já te queria fugir para um assunto, mas antes de fugirmos para esse assunto, dentro do que acabaste de dizer, diz-me só uma coisa. Tu em Coimbra estudaste, tiraste que curso?
Pois
Direito. E depois voltaste para Viana para exercer direito.
voltei para Viena e na verdade, quando entrei para a universidade, porque sempre tive esta vontade de ser professora. E estive muito indecisa se havia de ir para Direito ou para História ou para Estudos Portugueses. Sempre gostei muito de História e de Português. Gosto muito de ler. Acabei por optar por Direito e nessa altura, um bocadinho com a ideia da advocacia. E quando terminei a licenciatura e regressei à cidade, fiz o estágio da advocacia e abri escritório. E exerci durante talvez uns 4 anos depois do estágio. Nessa altura, o Politécnico abriu um concurso para admitir um professor de Direito, porque o professor de Direito que cá estava tinha ido para a Faculdade de Direito do Porto, que tinha aberto há relativamente poucos anos. E eu concorri e fiquei. E durante ali um ano ainda estive a acumular o escritório da advocacia com a docência. Mas a verdade é que um ano depois o Politécnico propôs-me ficar a tempo inteiro em exclusividade. E eu acabei por fechar o escritório, porque, embora eu também gostasse de ser advogada, na verdade gostei. O estágio não correu como eu gostaria, mas depois até me estava a correr bem, e eu gostava, mas a paixão pela docência falou mais alto. E eu gosto mesmo de ser professora, eu gosto mesmo de ser professora, e portanto acabei por fechar o escritório. É verdade que às vezes penso se não poderia ter continuado a acumular, mas eu sou mesmo feliz e concretizada na sala de aula. Portanto, foi assim.
Isso foi em que ano? Já foi há uns 20, 25, por aí?
Eu terminei o curso em 1996, comecei a dar aulas no Instituto Politécnico em 1998.
Então já vai, já faz uns aninhos já.
Já
E lá
foi há
para cá,
muito
a
tempo.
única interrupção na docência foi quando estiveste na Câmara.
Sim, e não foi propriamente uma interrupção total, porque mesmo durante alguns dos anos que eu estive na Câmara, eu acumulava com a lecionação de uma só disciplina no Politécnico, que aliás era foi uma acumulação de funções que eu fiz a título gratuito, porque a lei permitia, portanto, o Estatuto dos Eleitos Locais permite esta acumulação, portanto, permite que um vereador a tempo inteiro acumule funções docentes, mas não permite que alfira remuneração por ambas as atividades. Mas eu, como gostava de lecionar e queria continuar a manter alguma ligação com o Politécnico, porque obviamente nós, quando estamos na política, temos que ter a noção não é uma profissão, não é? É uma dedicação que exige muito tempo de nós, mas que é passageira, pode ser mais ou menos duradoura, mas não é para estarmos ali uma vida inteira, nem eu gostaria de estar ali uma vida inteira. Foi uma experiência excepcional, mas a certa altura também me apetecia já voltar ao estado inicial. E, portanto, para manter esta ligação com o Politécnico durante ainda estive 12 anos na Câmara, fui lecionando durante alguns anos direito da empresa, até a título gratuito, como digo. Mas isto foi inicialmente com o primeiro presidente, depois com o segundo presidente, essa acumulação já não foi viável. E, portanto, quando regressei para o Politécnico, já estava há alguns anos, talvez há uns 10 anos, sem dar aulas, sim. Talvez há uns 10 anos.
Tenho aqui dois temas principais que gostaria de falar contigo. Um já estavas a falar agora, o outro foi o que estavas a falar antes, mas vamos falar no, nas guias um bocadinho antes, que acho que tenho, pelo menos eu tenho mais curiosidade, que é como é que a Ana se lembrou de se candidatar a comissária regional das guias? Como é que isso surgiu? Porque tinhas. Também eras nova, tinhas regressado de Coimbra, tinhas recuperado a companhia, não é? Reativado com as tuas três amigas, com vocês as três tinham reativado a companhia, depois, entretanto, também, pouco depois, assumiste a região. Como é que isso foi?
Em princípio, em primeiro lugar, foi porque eu tive uma dedicação às guias absolutamente extraordinária, que eu, quando paro, penso e olho para trás, eu própria me questiono como é que foi possível. Eu entrei para as guias com 9 anos e eu adorei andar nas guias. Eu gostei mesmo, eu acho que as guias me proporcionaram um final de infância, não é? Porque já tinha 9 anos, um final de infância, uma adolescência, uma juventude muito mais feliz. Obviamente que eu era feliz com a minha família, tudo bem, e amigos, mas as guias trouxeram muita alegria à minha vida, muita realização pessoal, muitas amizades. E, portanto, eu gostava mesmo muito das guias e era muito dedicada. E nós tínhamos uma comissária regional, que é aliás, uma ilustre vianense, a Maria Augusta de Alpuim, que foi, aliás, a primeira presidente de Câmara após o 25 de Abril, embora não eleita, que já era comissária regional há 20 anos. Portanto, a Dona Miguta, como ela era conhecida, não só por nós, mas até em Viana, a Dona Miguta tinha sido convidada, quando se criou a região de Viana, tinha sido convidada pela chefia nacional para ser comissária regional e acabou por ficar nessas funções 20 anos. E eu tinha uma relação muito próxima com a Dona Miguta. Eu ia muitas vezes lá à casa, acho que ela também gostava bastante de mim, eu gostava muito dela, ia muitas vezes visitá-la, apesar de ela ser muitíssimo mais velha do que eu, mas eu ia muitas vezes lá à casa visitá-la, ali na Rua da Gramática, e portanto ela
Acho
sempre
piada
foi.
dizer a roda gramática.
E ela sempre foi dizendo que queria que eu a sucedesse. Portanto, aquela era uma coisa que também já vinha sendo trabalhada por ela junto de mim há alguns anos. Mas quando chegámos àquele ano, a Dona Miguta disse mesmo que saía, com ou sem sucessão, que saía. E então, nessa altura, eu não me candidatei logo. Nessa altura, nós criámos uma equipa com chefes de várias companhias, e ficámos em autogestão, portanto, não havia comissária regional eleita. Essa equipa funcionou em autogestão, sem eleições, durante um ano, e ao final do ano tínhamos que decidir o que é que se fazia. E a própria equipa achou que eu que deveria avançar, e eu também estava com imensa vontade de o fazer, porque a verdade é que até então, fruto de muitas circunstâncias, mas até então não havia qualquer relação entre as várias companhias da região. Nós éramos uma região só do ponto de vista oficial, porque na prática não havia região nenhuma. Eu cresci na Companhia de Viana durante anos e anos e não conhecia uma única chefe da Companhia da Minha Adela, que era ao nosso lado, ou de Santa Marta, muito menos de Vila Nova de Moí, ou de Caminha, ou de Cerveira. Portanto, não havia região. E eu tinha essa vontade também, porque já há muitos anos, desde pequena, que eu participava com a minha companhia em atividades nacionais, via as outras regiões. A região de Lisboa, com um espírito de coesão, em região enorme, a região da Madeira, a região do Porto, e sentia quase inveja de ver aquelas regiões tão unidas, com várias companhias, imensas guias, e portanto também foi ao longo do meu crescimento que eu fui ganhando esta vontade de também ter uma região como aquelas outras que eu via no resto do país. E por isso foi mesmo assim com naturalidade. E foi um trabalho excepcional, que não foi só meu, foi de toda uma equipa, e não foi só da equipa que estava no Comissariado Regional, foi também de chefes, das chefes principais das várias companhias, como a tua mãe, a São Mesquita, que até foi recentemente homenageada pelo município de Viana do Castelo, porque, por exemplo, a tua mãe era chefe já. Para aí há 20 anos, na minha dela, não é? E de repente surgem umas miúdas, não é? Porque a tua mãe podia ser minha mãe também, e de repente surgem umas miúdas para pegar na região e para coordenar o trabalho das companhias e tentar que as companhias melhorassem. E estas chefes mais velhas, como a tua mãe, como a Fátima Fraga em Santa Marta, a Lourdes em São Romão, a Dores em Cardeal, eram pessoas já com alguma idade, que estavam ali há muito tempo nas guias, mas que nos apoiaram enormemente, e isso também foi muito importante para que o nosso trabalho fosse bem-sucedido, porque de facto foi preciso cortar com algumas práticas. As guias praticamente não se fardavam, fardavam-se mal, faziam poucas atividades, acampávamos pouco, só acampávamos no verão, na Páscoa já não se acampava. Mesmo em termos de progressão das provas que as guias têm que realizar ao longo das idades, isso não era muito trabalhado, a própria formação das dirigentes também não era uma grande aposta, e portanto foi preciso romper ali com muitas coisas, mas de facto foi um trabalho no qual nós também fomos muito apoiadas por estas chefes mais velhas. E eu guardo mesmo isso, e por isso eu tenho um carinho enorme pela tua mãe e por todas estas outras chefes. Porque elas foram, se calhar, mais importantes do que nós.
O que estás a dizer, acho que acaba por ser um bom exemplo para muitas associações do nosso concelho em que as pessoas se perpetuam, mas que em vez de apoiarem os mais novos, que acabam por sentiste isso enquanto quando eras responsável regional ou também quando depois estavas pela Câmara, sentias isso? Ou sentias, ou sentiste o apoio que tu sentiste? O que é que verificavas mais a nível associativo?
Olha, deixa-me só dizer-te que essa é uma questão que realmente eu vejo em alguns movimentos, em algumas associações, eventualmente também até em algumas companhias de guias, se calhar mais nos agrupamentos de escuteiros, porque as mulheres geralmente não ficam tantos anos como os homens, não é? Nós vemos nos agrupamentos de escuteiros, vemos uma chefia muito mais envelhecida do que as chefias das guias, com o que isso tem de bom e com o que isso tem de mau, não é? Porque, por exemplo, aquela questão que eu referi há pouco, de que as chefias vão estudar para fora e as companhias ficam um bocadinho desapoiadas, isto nos escuteiros não acontece, porque realmente há chefes que ficam lá até aos 60, 70, 80 anos e, portanto, os mais novos vão estudar para fora, mas têm cá chefes que asseguram o funcionamento regular das coisas, não é? Mas eu acho que não tem mal, não tem mal se as pessoas tiverem vontade de ficarem até aos 60, até aos 70, até aos 80. O que tem mal é que essas pessoas que ficam aos 60, até aos 70 ou 80 não saibam dar oportunidade aos mais velhos, aos mais novos, perdão. Que saibam um bocadinho passar para a retaguarda, estar ali, tudo bem, a aconselhar, mas dar oportunidade aos mais novos de assumirem as rédeas, de fazerem e de crescerem, porque nós crescemos com isso. E deixa-me dizer-te, porque isto é mesmo verdade, que eu isso acho que era a tua mãe, que infelizmente já não está entre nós, fazia lindamente, lindamente. Eu sou do tempo em que a tua irmã passou a ser chefe, não é? Eu estava no comissariado regional quando a tua irmã começou a ser chefe, e portanto assisti pessoalmente a todas estas gerações de chefes que se foram sucedendo a partir da tua irmã, da Anabela Mexia e por ali fora. E a tua mãe fazia muito bem isto. Era um esteio, era alguém que estava ali sempre a dar segurança, sempre a apoiar, sempre com um sorriso, mas que deixava as mais novas assumirem as rédeas e fazerem, e até fazerem diferente. Pior às vezes, melhor, acho eu, a maior parte das vezes. Mas isso é que é o difícil, em nós sermos capazes de deixar os mais novos voarem, não é?
Sim.
É como quando somos pais, naturalmente aos filhos. Na Câmara, nos primeiros anos, eu senti-me apoiadíssima, apoiadíssima. Como sabes, ou lembrar-te-ás, eu no primeiro mandato, portanto, eu fui vereadora do Doutor Defensor Moura, portanto, o Doutor Defensor Moura é que era o presidente da Câmara, e o Doutor Defensor Moura, eu não sei como é que ele consegue. Mas ele consegue manter uma calma e fazer uma gestão do tempo. Portanto, o Doutor Defensor Moura estava na Câmara das 9 da manhã às 8 da noite, e consegue estar normalmente muito calmo e muito disponível para nos atender. Portanto, eu lembro-me todas as manhãs que eu, quando às vezes chegava mais cedo do que o Doutor Defensor Moura, percebia que ele estava a entrar porque o Dr. Defensor Moura assobia imenso, assobia muitíssimo. E, portanto, eu ouvia o assobio e percebia que o Dr. Defensor Moura estava a entrar, e ao gabinete dele, cumprimentá-lo, e ficávamos logo ali a tratar de alguns assuntos. Portanto, era uma pessoa que era mesmo muito disponível para ajudar e que dava o corpo às balas, até quando nós às vezes fazíamos alguma coisa que ele até achava que não estaria muito correta, que poderíamos ter feito de maneira diferente, mas dava o corpo às balas, apoiava-nos imenso. Portanto, a esse nível, não tive dificuldade, não tive mesmo dificuldade, porque em termos de pelouro, não é? Eu fui pegar em alguns pelouros. Mas no caso da área social estava muito pouco trabalhada quando eu fui para a Câmara, portanto era um pelouro quase inexistente. Claro, tinha um trabalho muito bom já no terreno, que eram as habitações sociais, as urbanizações municipais, portanto que já existiam nessa altura, mas de resto não havia mais nada. Havia muitos municípios por Portugal fora já com um trabalho imenso na área social, e nós estávamos praticamente ainda no ponto de partida, não é? E, portanto, também não tinha, digamos, não tinha um vereador anterior que me pudesse passar a pasta assim com. Pronto, havia um vereador anterior, mas que também tinha outros pelouros, e a ação social não tinha sido provavelmente muito trabalhada antes. Mas de facto, o Doutor Defensor Moura apoiou-me muitíssimo. Não tive mesmo dificuldades.
O que é que, voltando às guias, foi a política que te fez. A política não, essa quando integraste, quando passaste para a Câmara, que depois tiveste que deixar comissariado? Foi isso?
Eu
Não,
não percebi a pergunta.
tu deixaste o comissariado quando passaste. Quando foste eleita, certo? É isso? Mais ou
Deixa-me
menos.
fazer contas, porque acho que sim ou não.
Mas o mais importante não é esse momento. O mais importante é depois de ter saído da variação, voltaste ao movimento. Que eu no, na introdução disse é, será sempre, mas nesta altura, como é que estás?
Não, é assim. Eu, quando deixei de ser comissária regional, ainda continuei como chefe das guias em Ponte de Lima. Que eu, entretanto, tinha aberto lá a companhia, e portanto, eu lembro-me de estar na Câmara. Eu, quando fui para a Câmara, ainda era chefe das guias, o que é que já não era comissária regional, era chefe das guias em Ponte de Lima. E depois ainda me mantive há alguns anos. Eu só saí das guias 5 anos depois de estar na Câmara. Eu saí das guias em 2010. Eu saí das guias quando as minhas filhas começaram a andar. Porque enquanto elas não andavam, eu ainda as
Elas iam
levava
casa.
nas baby cocks para as reuniões. Aliás, há uma coisa muito engraçada, que é, há uma prova que as meninas ali por volta dos 10, 11 anos têm que fazer, que é dar o biberão e mudar a fralda a um bebé, e as
Correto.
meninas que tinham aquela idade, naquela altura, fizeram isso com as minhas filhas, fizeram essa prova com as minhas filhas nas guias. Pronto, depois saí, realmente em 2010 saí. E não voltei. Mesmo depois de sair da Câmara, não voltei. Não voltei, eu sou efetiva colaboradora, ou seja, vou colaborando pontualmente quando me solicitam. Olha, neste momento, por exemplo, eu estou a dar aulas de guitarra todos os sábados, no final da reunião, estou a dar aulas de guitarra a todas as meninas que quiseram vir aprender das guias. E ainda há uns tempos as chefes me pediram para estar numa reunião porque elas tinham uma atividade regional e eu fui, então, pontualmente vou colaborando e até te digo que pontualmente até estou disponível para colaborar muito mais. Agora, entrar de
O
novo,
compromisso é
não.
diferente.
Acho que não, porque eu não sei fazer as coisas por metade.
Exato.
E eu para entrar tinha que ser assim mesmo a sério. E eu neste momento não tenho mesmo, por questões profissionais, não tenho mesmo
Mas
disponibilidade.
arranjas no teu tempo livre, arranjas tempo para pelo menos estás na liga, não é?
Estou na liga, mas acabei de completar agora o mandato de 4 anos e precisamente na sexta-feira passada, portanto há 2 dias atrás, já não sou a presidente da liga. Agora sou a presidente da mesa da Assembleia Geral.
Ok, é
E
sempre aquela
precisamente.
transição pacífica de...
Foi uma troca. Foi uma troca. O presidente da mesa voltou a ser presidente da direção e eu, que era presidente da direção, fui para presidente da mesa, precisamente porque eu, de facto, de 2020 para cá, a minha vida profissional cresceu. Portanto, eu sou professora, mas sou professora em vários sítios e em vários níveis de ensino e várias disciplinas diferentes. Dou inclusive aulas online para um país africano, que é Cabo Verde, o que significa que dou aulas no horário normal de trabalho, fora do horário normal de trabalho. E, portanto, não tinha mesmo disponibilidade, agora até falando um bocadinho da Liga também, não tinha a disponibilidade que a Liga precisa e merece. Porque a Liga, de facto, tem desenvolvido um trabalho muito, muito meritório, que eu até não conhecia tão bem quanto passei a conhecer desde que para lá fui nestes 4 anos, não é? Conheci alguma coisa, mesmo quando estava na Câmara, cheguei a ir várias vezes à Liga dos Amigos do Hospital, mas de facto a Liga faz um trabalho que é, aliás, muito reconhecido pelos próprios profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, por exemplo, ao nível do voluntariado. Quando foi a pandemia, do Covid, o voluntariado esteve suspenso, porque obviamente se os doentes não podiam receber os seus familiares, não iam estar a receber voluntários, como é óbvio, não só para a proteção dos doentes e também dos nossos voluntários. E, portanto, o voluntariado foi suspenso e eu tive imensos profissionais de saúde a dizer-nos que sentiam uma falta enorme dos nossos voluntários nos vários serviços hospitalares. Já para não falar da questão da dádiva de sangue, de sermos um hospital que é autossuficiente em sangue, e também das ofertas de equipamentos hospitalares que temos feito de milhares e milhares de euros ao longo dos anos. Portanto, a Liga também exige neste momento alguém com mais disponibilidade. Portanto, o que eu defenso agora voltou para presidente da direção e o que é absolutamente extraordinário é que está com uma enorme vontade, apesar da idade que já tem, está com uma enorme vontade e na Assembleia Geral das Eleições, que foi na sexta-feira, com imensas ideias novas já para lançar no novo ano. Mas, de facto, a disponibilidade agora não é grande e nós também, quando vamos assim crescendo mais e envelhecendo, eu tenho 3 filhos em casa e às vezes também começo a sentir que os meus filhos estão a crescer, a crescer, a crescer e que eu não estou. Não estou com eles tanto tempo quanto gostaria. E o tempo corre mesmo. O tempo corre mesmo. E uma pessoa de repente, o meu filho já está na universidade e eu penso: onde é que eu estive estes anos todos? As minhas filhas já estão com 13 anos. Onde é que eu estive? Como é que passou este tempo todo assim tão rápido? E sinceramente, estou numa fase que também me apetece estar mais na família. Porque durante estas décadas todas, que estive muito ausente de casa. Eram as guias, era uma loucura. A Câmara, nem se fala, não é? Agenda à semana, ao fim de semana. E depois, realmente, em especial quando terminei o doutoramento em 2020, também abriram-se-me portas profissionalmente, que também me trouxeram realmente uma grande ocupação profissional. E, portanto, agora estou assim numa fase que, até em termos de docência, estou a começar a reduzir a carga horária em alguns estabelecimentos onde leciono e quero estar assim mais por casa.
Muito bem. Olha, então o nosso tempo também está quase a terminar e eu, esta temporada, vou terminar as conversas perguntando às pessoas o seguinte. Foi algo que eu li num livro do José Eduardo Agualusa, que li recentemente. Não pergunto o título porque já não fixei, sei que é do Agualusa. E ele, no livro, escreveu: se tivesses de passar o resto da tua vida preso a um único dia, que dia seria esse?
Sei lá, de repente ocorrem-me assim dois ou três, mas vou ter que escolher um, e portanto, para escolher um, vou escolher o dia do meu casamento. Não pelo dia em si, não pelo dia em si, mas pelo que ele representa e pelo que ele iniciou, não é? Por aquilo a que o meu casamento deu início. Porque o casamento em si também foi espetacular e foi aquilo que nós imaginamos e foi um dia memorável. Mas é mais pelo que ele significa, pelo simbolismo que traz, porque foi o início de uma nova vida, não é? Em que nós constituímos a nossa própria família e eu fiz este ano 20 anos de casada. Claro que o casamento nunca é todos os dias uma coisa ótima. Mas a verdade é que também em nenhum dia destes 20 anos, eu, e penso que isto é extensivo ao meu marido, acho eu, nunca pensamos em dissolver o casamento, utilizar assim uma terminologia jurídica do nosso Código Civil, e eu estou casada com a pessoa com quem eu quero envelhecer e com quem eu espero envelhecer, que tenhamos saúde, eu e ele, para isso. Por isso, acho que é esse dia que eu escolho.
Ok. Muito obrigado, Ana. Espero que tenhas gostado deste café na praça.
Gostei, é sempre bom assim recordar algumas coisas e recordá-las contigo, realmente, por seres filho de quem é melhor ainda. Obrigada.
Se tivéssemos mais tempo, teríamos falado de outras coisas, mas isso, olha, fica para um café presencial depois, quando vamos em Viena, está bem?
Claro que sim,
Vamos só
marcamos isso.
despedir de quem nos está a ver ou a ouvir. Muito obrigado por ter acompanhado este café na praça e para a semana volto com mais um episódio para si. Tcharam!